Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa e hoje trazemos-lhe novidades que vão mudar a nossa realidade atual. Como todos sabem, temos acompanhado e não parámos de produzir podcasts para si aqui no Fair Play, assim como também não parámos de produzir artigos, mesmo com toda esta questão da pandemia. Arranjámos sempre algum tema interessante para que lhe pudéssemos trazer alguma opinião, algum tema para abordarmos. Hoje a questão já vai ser um bocadinho diferente. Já vamos voltar àquilo que seria a nossa normalidade, assim como a Liga NOS também vai fazer. Estamos a cerca de 2 semanas e meia, sensivelmente 3 semanas, daquilo que vai ser o regresso de Liga NOS, ele que está marcado para dia 4 de junho, quinta-feira, é aí que vai regressar o futebol português. Recordo também que algumas ligas europeias e também ligas pelo mundo fora já regressaram, como é o exemplo mais gritante, por exemplo, da Bundesliga, que regressou no passado domingo, dia 17 de maio. E a Liga Portuguesa vai então regressar no dia 4 de junho e hoje tenho comigo José Nuno Queiroz e Rui Mesquita para comentar precisamente esse regresso, naturalmente sem grande conhecimento naquilo que será a justificação para o regresso das competições desportivas. Sei que o José Nuno terá alguma palavra a dizer com maior conhecimento de causa, mas naturalmente que não estamos aqui a falar de médicos. O José Nuno que me perdoe, que se calhar estou a dizer um erro, mas não estamos aqui a falar de médicos. E José Nuno,
não, estás 100%
certo. 100%
certo,
mas acredito que também traz mais conhecimento de causa do que a maioria.
Sim, para quem não sabe, tenho formação em ciências biomédicas, tal como o Rui. Depois estou a tirar um mestrado ligado à investigação clínica, por isso acabo sempre por ter, se calhar, uma opinião mais fundamentada do que quem, por outras opções, não teve a oportunidade de estudar e ter conhecimento destas temáticas.
E era exatamente por ti, então, que eu queria começar. Por acaso, eu só sabia de ti e do Pedro Afonso. O Rui, desculpa, mas esta falhou-me. Mas começa então por ti, José Nuno. Qual é que é a tua opinião sobre este regresso da Liga NOS? Achas que devia ter regressado? Achas que nem sequer devia ter regressado? Devia ter sido resolvido de outra maneira? Devia ter, só podia ser regressado, daqui a um mês? Qual é que é a tua opinião?
Em primeiro lugar, desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende da altura em que os espectadores, os ouvintes, neste caso, estiverem a ouvir este podcast, sobre o regresso do futebol. Antes de mais, convém dizer que, como muita gente sabe, Portugal, de facto, é um país que tem estado muito bem, no seu todo, na prevenção deste vírus. O número de mortes é cada vez menor por dia. O número de recuperados aumenta largamente, os infectados também têm uma diminuição clara dia após dia, tendo a estabilizar por volta dos 100, e agora mais recentemente não é raro vermos menos de 100 infectados por dia, e por isso há aqui um plano melhor para explicar, por exemplo, porque é que Portugal pode eventualmente ter condições para começar e se calhar um país como a França, que já cancelou o seu campeonato, optou por essa decisão. Falando do problema, também convém dizer às pessoas que o medo, e isto é importante que se note, o medo do regresso do campeonato não está nos jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, há quantidade de testes que estão sujeitos só para ir treinar, para ir antes dos jogos, em todos os momentos. Nós neste momento sabemos exatamente quantos jogadores de futebol é que temos infectados, quantos elementos de equipa técnicas. Nós no público não sabemos todos, mas a Direção-Geral de Saúde e o Governo sabem exatamente quem são esses profissionais. e por isso o grande medo aqui estará sempre depois no público que estará nas bancadas e quão preparado está um estádio para receber os atletas e os jogadores e garantir que atletas, jogadores e profissionais que não estão infectados irão continuar a não estar infectados depois de contactarem com todo o pessoal que tem que estar associado a um jogo de futebol. O público é uma situação que me deixa intrigado, porque a ideia é não termos o público nos estádios, e principalmente nos estádios dos três grandes, e juntando aqui o Braga, o Guimarães, que tem estádios maiores, raramente os outros... alguns, como o Famalicão, levam muita gente, mas levam, aliás, não levam muita gente, mas levam quase a lotação toda do estádio. O estádio é que não é propriamente de grandes dimensões. E há outros clubes, que, como o Belenenses, por exemplo, que leva mesmo muito pouca gente ao estádio, apesar de até jogar num estádio com grande capacidade, como o Jamor. E por isso é que se focou muito, principalmente no tema dos três grandes. Só que isto vai levar a outra problemática. As pessoas não vão poder ir ao estádio, mas as pessoas, e nós conhecemos o povo português, as pessoas vão querer ver o jogo na mesma. E se não podem ir ao estádio, as pessoas vão ter duas situações neste momento. A primeira situação é ver o jogo em sua casa. Só que o problema de ver o jogo em sua casa é que, atualmente, e há uns anos a esta parte, para eu ver um jogo em minha casa, eu tenho que pagar por um serviço, no caso a Sport TV, e a pessoa pode não querer, ou até não poder, usufruir de tal serviço. E isto vai levar a que a pessoa tenha que se dirigir à rua para ver o jogo, nomeadamente àquilo que nós chamamos, aos cafés, aos núcleos dos clubes, a tascos, etc., para ver o jogo. E pode-se estar aqui a criar uma situação para, durante aquela hora e meia de futebol, se cria um ajuntamento muito grande de pessoas à volta destes estabelecimentos que estão a cumprir com regras muito rigorosas, até a nível de lotação, por causa do impacto do coronavírus. E isto, de facto, é um problema que eu acho que ainda não se pensou a 100% como é que se vai contrariar, porque há muita gente que não se vai estar a sujeitar a pagar a Sport TV, porque é um preço absurdo e a pessoa considera que não tem que estar a pagar tanto dinheiro pelo serviço quando pode ir ao café e por três cervejas ou nem isso está a ver um jogo de futebol e paga muito menos dinheiro.
Eugênio, mas tu achas, deixa-me só interromper, tu achas que há a possibilidade dos jogos da Liga Portuguesa ou de alguns jogos passarem em canal aberto?
A possibilidade há, agora, isto vai ser sempre, a não ser que o governo tome pulso e puxe para o público. Eu também não estou a ver a Sport TV a abdicar, porque para a Sport TV isto é uma minador. Se já tinha as pessoas a ver o jogo em casa, se agora as pessoas não podem ir ao estádio, as pessoas que iam ao estádio vão querer ver o jogo na mesma, mais gente poderá eventualmente usufruir do sistema da Sport TV. E por isso não estou a par de toda a contratualização por trás e eu não sei como é que se vai fazer com que a Sport TV se queira largar do serviço que tem numa altura em que esse serviço pode estar mais potencializado do que nunca antes, porque não há outra maneira de ver o jogo. As pessoas antes ou iam ao estádio ou usavam a Sport TV, agora só podem usar a Sport TV para ver o jogo, e eu não sei como é que vai ser fácil ou se é possível fazer com que a Sport TV largue esta oportunidade que tem nas 10 jornadas que faltam. E na final a final da taça é diferente, que essa já passa em sinal aberto. A outra questão agora é sobre, então, se o campeonato...
Até porque, deixa-me só interromper, até porque a Sport TV terá, eu não tenho acesso aos números, mas terá passado tempos também difíceis a nível de subscrições, porque não havendo qualquer competição, e não é só o futebol que estamos a falar, é qualquer competição desportiva, a verdade é que as subscrições devem ter caído a pique, porque não havendo coisas novas para ver coisas repetidas não vale a pena pagar.
Tu não pagas Sport TV agora, Rui. Tu não pagas, Sport TV está grátis. Mesmo quem estava subscrito não paga.
Exato, ou seja, não tem uma receita há tanto tempo, ou pelo menos nestes últimos meses, por isso querão obviamente aproveitar o facto de serem o único meio das pessoas conseguirem ver.
Exatamente, e isto agora leva-me para a questão, se o campeonato deve voltar, eu acho que o campeonato não devia voltar, muito por este aspecto que eu acho que vai ser difícil controlar o público. Há adeptos muito fanáticos. Quem é que me garante que os adeptos mais fanáticos, aqueles que, das claques e não só, não se vão reunir à volta do estádio, como vimos muitos a fazer na altura em que a pandemia ainda se jogou alguns jogos à porta fechada antes do confinamento noutros países? Como é que se vai controlar isto? No final das 10 jornadas vai haver uma equipa campeã. Como é que se vai controlar as festas? Se for o Benfica, por exemplo, no Marquês, ou no Porto, na Avenida dos Aliados. Será possível controlar isto, mesmo que as equipas vencedoras não vão ao local? É seguramente certo que um grupo enorme de adeptos irá ao local. E por isso eu acho que, do meu ponto de vista, a opção correta seria a de terminar o campeonato, não atribuir o título de campeão, porque eu acho muito injusto uma equipa ser campeã se não se cumpriram as jornadas todas, quer vá em primeiro ou não. Acho muito, muito injusto. Também acho injusto as equipas descerem. No entanto, em Portugal já é sabido que, caso o campeonato não se jogue até ao fim, vão haver equipas que efetivamente vão descer. E para as competições europeias, que também é aqui uma coisa estranha, porque vai-se acabar esta época de competições europeias? Tudo indica que sim, apesar de haver campeonatos que já cancelaram, apesar de terem equipas em competições europeias, é aqui um imbróglio algo estranho. Mas na última das hipóteses, só havia duas soluções. Ou se repetia as qualificações da época passada para as competições europeias, mas eu acho que esta situação só fazia sentido se as competições europeias não fossem até ao fim, de forma a não prejudicar equipas que possam ter tido uma qualificação quase histórica para uma competição europeia e que na única oportunidade de jogar praticamente a competição não chegou ao fim. Caso as competições acabem na Europa, como eu acredito que vão acabar, a única solução, acabando os campeonatos, é as competições europeias conforme a classificação à data do final do campeonato. Depois há dois fatores extra-saúde que me preocupam. O primeiro é, eu simplesmente não consigo perceber, para além da vertente económica, e acho triste porque a vertente económica move o futebol, eu não consigo perceber como é que se pode ver um jogo de futebol sem público. Acho triste, acho que, como disse o Fabregas, parece que estou a ver um treino de futebol. Acho que o futebol, nós já sabíamos disto, mas ficou tipo quase marcado como carimbo, que o futebol não é feito para os adeptos, é feito para gerar dinheiro e receitas, e na ótica do adepto isso deixa-me triste, apesar de perceber, como é óbvio, que também são empresas e que têm que garantir a sua sustentabilidade. E o segundo ponto, que até podia dar quase uma outra discussão, está previsto, por exemplo, caso o futebol recomece e aconteça uma nova vaga do vírus, o que não é toda uma situação que se possa pôr assim tão de parte quanto isso, que o campeonato pare novamente. Imaginemos, por exemplo, que daqui a duas jornadas o campeonato volta a parar por uma vaga e o Benfica até passou à frente do Porto. Eu nem quero pensar o que é que vai ser a discussão no futebol português e por esse mundo e por esse país fora, do que é que se deve fazer nessa situação. E eu espero bem que não chegue a isso, porque nesse caso começar o campeonato só trouxe ainda mais problemas do que não ter começado o campeonato.
Rui, passava-te agora a ti a palavra. O José dá aqui uns apontamentos muito interessantes, entre os quais alguns que eu também já queria pegar, mas só fundamentalmente destacar aqui duas coisas. Perguntar-te naturalmente qual é que é a tua opinião sobre este regresso da Liga NOS, mas fazer aqui dois apontamentos. Primeiro, até que ponto é que se consegue controlar a vida dos jogadores, ou até que ponto é que podemos saber se os jogadores estão ou não infectados depois destes novos testes? Portanto, os jogadores fizeram testes, não estão infectados, no entanto, como é que nós vamos resolver isto agora se os jogadores enfim, fazem a vida deles naturalmente e não podemos controlar isso ao máximo? Depois, perguntar-te aqui um dos pontos também que o José Nuno tocou, que foi a questão dos jogos à porta fechada. Queria também só referir aqui, Jurgen Klopp fez umas declarações ontem, salvo erro, ou anteontem, por aí, a dizer que aprendemos o jogo aprendemos a amar o jogo não só pelo ambiente, e naturalmente que compreendo que ele possa dizer isso porque dá-lhe jeito que o campeonato seja retomado, porque está na frente, e se o campeonato fosse cancelado e se não fosse declarado nenhum campeão, seria algo histórico para o Liverpool, que diria que nunca esteve tão perto desde a última vez que ganhou o título.
30 anos.
Há 30 anos, e exatamente. E então,
desde que se chama Premier League.
Exato. É assim, eu compreendo perfeitamente que seja puxar a brasa à sua sardinha, como o português costuma dizer, mas também gostava que comentasses isso, porque parece-me a mim que muitas vezes as pessoas são demasiado liricistas. E não é aquilo que o José acabou de dizer, porque aquilo que o José diz é naturalmente aquilo que eu até posso compreender, que são questões em que se torna o futebol para o lado financeiro e só se joga por questões financeiras, enquanto que a maioria das opiniões muitas vezes é apenas porque os adeptos embelezam o jogo e porque é tudo muito mais bonito com os adeptos. E não sei até que ponto é que isso é verdade. Portanto, deixava-te aqui estas três perguntas. Até que ponto é que o campeonato devia ser ou não recomeçado? Esta última, do jogo com ou sem adeptos. E ainda outra, desculpa-me que eu agora já me perdi.
Dos jogadores, como é que controlam os jogadores?
Ah, exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. Obrigado, força.
Sim. Eu começo já por essa. Tal como o José não disse, os jogadores e as equipas técnicas são e vão continuar a ser as profissões melhor controladas no país, e com a quantidade de testes e a regularidade de testes que fazem, será obviamente a atividade em que haverá mais controlo da pandemia, digamos assim. Agora, há sempre risco, sim, como há risco em outros serviços e outras atividades no país. Não quero com isto dizer que concordo com o recomeço do futebol, até porque não concordo. Subscrevo plenamente aquilo que o José Nuno disse e subscrevo também as razões. Não é pelos jogadores, até porque, como disse, vão estar extremamente controlados e, para além disso, são, obviamente, das pessoas fisicamente melhores no nosso país, ou seja, não fazem, pelo menos a vasta maioria deles, parte de qualquer grupo de risco. Isto falando dos jogadores, nas equipas técnicas haverá casos ligeiramente diferentes, e com esses acredito que os clubes também tenham cuidados redobrados. Agora, a questão é se deve voltar ou não. Na minha opinião, não, porque estamos a pôr em risco, neste caso, os adeptos, e como o José Nuno disse, vimos noutros países, e o Brasil é um caso paradigmático disso, muita gente à porta dos estádios quando os jogos foram feitos à porta fechada. Eu acho que à porta dos estádios não veremos isso, mas veremos, como o José Nuno disse, à volta de estabelecimentos que possam estar a transmitir os jogos, uma grande afluência de pessoas. E tocando um bocadinho naquilo que também o José Nuno falou e que acabaste por questionar também um bocadinho, a questão da Sport TV, de a possibilidade de haver jogos em canal aberto, não sei até que ponto isso vai acontecer, só se eu acho que ao início não vai acontecer, só se depois do campeonato começarem a surgir problemas desta ordem do que falámos, aí o governo poderá ser forçado quase a intervir.
Mas isso, Rui, deixa-me só dizer, é episódio para outros 500.
Claramente.
Acho que para a semana estaremos cá com vocês ou com outros autores. Disso. Para falar disso, mas efetivamente é um assunto que interessa muito, não só esta questão na pandemia, mas como a questão dos direitos televisivos em geral na Liga Portuguesa.
Sim, em geral, sim, concordo. Passando para as outras questões, a questão do Jürgen Klopp, eu só uma chega, eu acho que seria quase um crime em Inglaterra terminar o campeonato sem atribuir o título de campeão. Eu acho que, caso não se jogue mais na Premier League, vai acontecer uma coisa um bocadinho semelhante àquilo que aconteceu em França. Vão atribuir o título de campeão. Quanto às descidas e competições europeias, não sei muito bem como é que irão proceder, mas duvido seriamente que não atribuam o título deste ano ao Liverpool, mesmo que não se jogue mais campeonato. Até porque, na minha opinião, seria uma injustiça tremenda. Até porque isto aqui, o José Nuno referiu que é injusto atribuir um título a uma equipa sem jogarem as partidas todas. Eu acho que isso é verdade para o caso português, mas há outros casos, como o caso do Liverpool, em que as coisas ficam um bocadinho mais traiçoeiras, porque a diferença pontual é tão grande, é quase um dado adquirido que iria acontecer, que acaba por ser uma injustiça maior para o Liverpool não entregar o título do que para as outras equipas entregar esse mesmo título. No caso português, já falámos sobre isso e posso reforçar a minha opinião que não deveria ser atribuído o título. Estou-me a lembrar... Ah, ok. Falando dos jogos à porta fechada. Eu acho que os adeptos fazem parte do jogo e por isso será menos um elemento tanto a influenciar como a embelezar o jogo. Não acho que o jogo perca o interesse ou a lógica por não ter adeptos. É claro que vai baixar a intensidade, os jogadores vão sentir isso, mas são profissionais e sabem que estão títulos em jogo, ou lugares na primeira divisão em jogo, que estão prémios de jogo ou de competição em jogo, e por isso acho que veremos jogos de uma intensidade semelhante àquela que víamos, não obviamente esquecendo o facto de que poderemos ver, pelo menos em algumas equipas, um cheirinho para a época, porque o tempo de paragem pode ter afetado os jogadores e as rotinas da equipa em si. Estou-me só a tentar lembrar se me esqueci de responder
eu
alguma
penso,
questão.
Eu penso que não,
Okay, okay.
Falaste
pronto,
tudo
então é isso.
E assim, e ficou bastante explícito que tanto tu como o José Nuno discordam do regresso da Liga NOS, e se me permitem também entrar aqui, naturalmente que também discordo, e se quisermos olhar aqui para a decisão para os campeonatos não profissionais, conseguimos aqui perceber que efetivamente a Federação olha de uma maneira diferente para estes dois campeonatos, o que é natural. Aquilo que as pessoas têm que perceber é que a Liga NOS movimenta muito mais dinheiro a todos os níveis do que o Campeonato de Portugal ou, por exemplo, a Liga BPI e a segunda divisão femininas, que foram suspensas e não vão terminar. Ainda se está para decidir, aliás, perdão, a segunda Liga Portuguesa também não movimenta tanto dinheiro, e diria eu, a Federação não quis arriscar. Estando mais dinheiro em jogo e estando, se me permitem a expressão, mais influências em jogo, e pedia para que não me interpretassem mal, a Federação decide arriscar e decide continuar com a Liga NOS. A minha outra pergunta, e aqui para os dois, vai um bocadinho para isso. Para algo que o José Nuno também tocou aqui, aliás. Que era algo que eu também tinha planeado e o José Nuno adiantou-se a praticamente todos os meus temas. Então, e se houver uma nova vaga, o que é que acontece? Dá para pôr todos os jogadores em quarentena no centro de treinos de cada clube? Dá para pôr tudo na cidade do futebol? O que é que vai acontecer? José Nuno, e aqui estou a apresentar uma solução alternativa àquela que tu deste há pouco, que é parar o campeonato. Portanto, pergunto se achas que é possível, mesmo com uma nova vaga, fechar todos os jogadores e colocá-los a jogar.
É sim, João. O meu problema é que eu agora estou em dúvida se a própria Liga já não deu um pequeno esclarecimento sobre isso ou não, mas pronto, até para efeitos do exercício vamos assumir que não está propriamente nada definido. Eu acho que se houver uma nova vaga, eu acho que não é possível, nem sequer ético, pôr os jogadores todos fechados num centro de treino e quase num ambiente controlado. Isto levanta depois muito a suspeito, vamos pôr em quarentena e esse clube ainda vai adiar mais os seus jogos. Vamos supor, o Belenenses tem uma crise, o Moreirense vai jogar a Belém, não faço a mínima ideia qual é o calendário, porque este jogo já pode ter muito bem acontecido, mas os jogadores do Moreirense sentir-se-ão bem a ir jogar, quererão pôr-se em risco para ir jogar, se sabem que houve uma vaga e que aquilo está ali meio em quarentena. Vai-se jogar as jornadas que faltam e depois no fim soma-se as que o Belenenses tem por fazer. Se o Belenenses tiver um... Estou a usar o exemplo do Belenenses, não é por nada em específico, nem sei o calendário das equipas, mas imaginemos que uma equipa apanha e tem e depois havia as suas jornadas e uma dessas jornadas era contra o Benfica ou contra o Porto. E o campeonato acaba, o Benfica é campeão, mas o Porto tem aquela jornada por jogar dali a uma semana e pode ser campeão e sabe que o Benfica não vai jogar mais. Não sei, acho que sou, eu sou da opinião e acho que se houver uma nova vaga, então aí não. E acho que o governo aí vai ser inflexível se houver uma nova vaga e vai acabar com esta época. Até porque eu acho que se está a preocupar muito com o avanço desta época e estamos a, se calhar, a esquecer-nos que depois desta época há uma próxima. E eu não sei se a Liga ainda está a preparar assim tão bem o pós-mercado de verão, ou seja, ao início da próxima época. E é compreensível, porque está de facto com todas as baterias apontadas para o final desta, que já se vai, por exemplo, estender para julho. Se as competições começarem na mesma em agosto, com a Supertaça, e este campeonato acaba quase em julho, ou já mesmo em julho, vai haver férias para os jogadores, ou contam as férias que tiveram agora em quarentena.
Era isso que eu ia dizer, há clubes que já deram férias aos seus jogadores e diria que do ponto de vista empresarial, entre aspas, diria que alguns clubes só dão X tempo de férias aos seus jogadores, portanto aquelas duas semanas ou três semanas, não sei, que alguns clubes já deram, seriam aquelas que seriam dadas em julho. Será que isso é também o sindicato dos jogadores não terá alguma mão nisso?
Ser interessante, digo-te já, porque ia ser a primeira vez que nós íamos praticamente não ter pré-época, porque os jogadores vinham do final de uma época e basicamente continuavam os treinos com amigáveis até à próxima época. Por acaso ia ser interessante.
E que consequências fisiológicas teriam os jogadores?
No fundo, a pré-época ia ser o final desta.
Só com uma intensidade elevadíssima.
Exato, mas é uma pré-época em que podes substituir 11 jogadores e tudo. Outra coisa é uma pré-época com um peso destes, com,
exatamente,
um caráter competitivo.
Física e psicologicamente é muito diferente daquilo que é uma pré-época. Mas eu queria também tocar, deixem-me só voltar à pergunta. Eu falava, José Nuno, eu perguntava-te se houvesse uma vaga no país inteiro e ainda não tivéssemos, e se ainda nenhum clube tivesse algum caso, mas aquilo que tocas era a minha outra pergunta para o Rui, que era, então e se um clube tiver jogadores infectados, como é que é? Pode entrar em campo? Então, não pode entrar em campo?
Então,
peço desculpa, então eu
como é que resolve? Não, tudo bem, não tem problema.
Não, agora troca, em vez de fazeres a mim, faz ao Rui.
Sim, Rui, eu agora exato. Pergunto, era isso mesmo. Uhum. O jogador entra, o clube entra em campo, não entra, aquelas opções que o José não estava a dar, como é que resolvemos isto?
É assim, por parte, se houver uma nova vaga no país, sem um grande aumento do número de casos nos clubes, eu acho que será, a Liga tentará manter ao máximo o futebol a funcionar depois de começar a época, porque não quererá, depois de começar, parar novamente. Por isso, eu acho que tentará ao máximo, com os jogos à porta fechada, transmitindo alguns jogos em sinal aberto, para minimizar os aglomerados de pessoas para ver o jogo, com coisas desse género, tentará ao máximo manter a época até ao fim. Se aparecer, nem que seja num clube, um número de casos considerável, e quando digo considerável, não sei especificar um número, mas obviamente cada clube poderá dizer que a partir de X jogadores não se sente confortável a jogar, até porque os jogadores têm contacto entre si, acabam por ficar em desvantagem competitiva com os adversários por perderem pelo menos esses jogadores infectados. Eu acho que a partir do momento em que isso acontece num clube, o futebol para. O futebol para porque é como o José Nuno diz, vamos o quê? Aquele clube vai deixar de jogar e vai deixar jornadas em atraso que podem ter influência nas descidas, no título ou, nas competições, ou na, no apuramento para as competições europeias. A Liga não pode dar-se ao luxo disso e eu acho que é preferível e vai preferir, caso isto aconteça, parar de vez com o futebol.
Rui, desculpa, só antes de tu continuares, deixa-me só dizer, em termos técnicos, também, se me permitem também integrar aqui algum do meu conhecimento, se uma equipa tem, por exemplo, 5 jogadores infectados, e repare-se que um tamanho médio de uma equipa varia entre 22, 23, 25, 26 jogadores, por aí, imaginemos que uma equipa com 5 jogadores infectados terá 20 jogadores para treinar. Como é que um treinador consegue preparar um jogo e uma semana sem sequer ter uma equipa suplente do lado de lá, 11 jogadores suplentes do lado de lá? Como é que o treinador pratica? Ah, ok, vai buscar os sub-23. Então, mas os sub-23 não treinam. Como é que vais integrar agora um jogador que não joga nem treina desde março?
Até te digo mais, João, só para acrescentares à pergunta, se me permitem. Imagina que é o treinador a ficar infectado.
Exatamente, sim. Exatamente.
Sim. Eu acho que nesses casos vai ser impossível, até porque, primeiro, os jogadores, os clubes não quererão arriscar, até porque estamos a falar de uma doença altamente transmissível e os jogadores estão em contacto entre si, nos treinos, nos jogos, e por isso... E há outro caso, que é, imaginemos que o futebol começa, os jogadores são testados, certo, mas aparecem 3, 4 ou 5 casos, e vou pegar outra vez no exemplo do Belenenses, já que foi o que foi usado anteriormente, aparecem 5 casos no Belenenses. O futebol tem que parar automaticamente, porque o Belenenses 2 dias antes jogou contra o Moreirense, e o Moreirense 2 dias antes disso tinha jogado com o Benfica. Ou seja, é uma reação em cadeia, um efeito dominó, em que terá tudo que parar até que se perceba a dimensão da micropandemia dentro do mundo do futebol, e ao parar não vai voltar a recomeçar, porque os clubes que tenham jogadores infectados não vão querer, a Liga não vai querer que se volte a espalhar, e dá um exemplo péssimo para a sociedade civil de, com uma questão tão séria, com os apelos tão vincados para que se tenha todos os cuidados com a pandemia, o futebol, que é um exemplo para toda a sociedade, dar um exemplo para o plenarismo tão, tão, tão mau.
Muito bem, senhores, vamos terminar por aqui o nosso episódio. Como sempre, muito bem servido, e acho que o nosso podcast começa a ter cada vez mais uma função de reflexão, que é, no meu entender, extremamente importante em muita coisa na vida, e o futebol não é exceção. Estes momentos de reflexão que nós temos aqui, perguntas que vamos mandando para o ar, não só para o adepto, o comum adepto, refletir sobre elas, mas também algumas questões que a própria Federação e a própria Liga têm que pensar, se é que ainda não já pensaram nisso. A verdade é que nós colocamos aqui muitas questões, não só para o presente, mas também para o futuro, que precisam de ser respondidas. E se me permitirem, para terminar, aquilo que me parece que a Liga e a Federação estão a fazer é deixar andar. Decidiram como puderam, naturalmente, e a decisão está tomada, mas parece-me que as dúbias respostas às perguntas que nós fazemos aqui provam que nem a Federação nem a Liga estarão preparadas se algumas das coisas que nós estamos aqui a dizer aconteçam. E é preciso ter muito cuidado com isso, porque nós reagirmos quando as coisas já acontecem e não estarmos preparados é muito perigoso, principalmente em casos como este que estamos aqui a falar, do coronavírus. Caro espectador, vamos então dar por terminado o nosso podcast, o nosso episódio. É sempre um prazer estar consigo aí desse lado. Nós voltamos para a semana. Fique atento ao nosso site, aos nossos artigos. Até lá.